Olá, pessoal. Esse é mais um PoabCast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje vou conversar com o meu colega e professor, Dr. Rafael Frattari, que vai falar conosco a respeito de como é a atuação de um advogado na área do direito tributário. Então, em meu nome, em nome da OAB, eu agradeço a sua participação, doutor Rafael, no nosso podcast.
Bom, aqui entre nós, estamos entre amigos, né, professor Unei? Então, pode ser só Rafael. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer ao convite da ESA, agradecer, né, também à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Minas Gerais, e especialmente a você, né, enfim. Convite foi fruto da nossa amizade há anos na FUMEC e também nos tribunais, enfim. É um prazer estar aqui para falar com os seus ouvintes, né, os nossos ouvintes, o nosso público, sobre a vida de um advogado que se dedica ao direito tributário. No meu caso, toda a minha carreira profissional na advocacia foi feita em torno do direito tributário e também, né, os meus voos acadêmicos. Portanto, eu estou à sua disposição, Alneir.
Então, Rafael, já que nossa conversa vai ser mais informal, fala para os nossos ouvintes, porque nosso público é variado. Nós temos a estudante de direito, nós temos a jovem advocacia, advocacia do interior, então é um público vasto. Então, diga aí para os nossos ouvintes o que é propriamente ser um advogado tributarista.
Advogado tributarista, ele atua basicamente em prol dos administrados, dos cidadãos, dos contribuintes, nas demandas que eles têm em relação às exigências tributárias feitas pelo Estado. Isso é uma parte da atuação do direito tributário, que nós chamamos de atuação contenciosa, que pode se dar tanto perante órgãos administrativos, tribunais administrativos, não é, que fazem parte da estrutura da organização do poder executivo, seja federal, estadual ou do próprio município, ou ainda nos tribunais, naturalmente, ou mas há outra face da advocacia tributária, também extremamente importante, que eu considero só vai ganhar mais importância com o passar do tempo, que é o que nós chamamos de advocacia tributária consultiva, não é? Que é feita em termos básicos para orientar o comportamento dos contribuintes, das empresas, dos cidadãos. Essa consultoria tributária é feita nem sempre quando se está diante de um problema. Na verdade, a principal função dela é exatamente evitar se colocar, né, frente a alguma questão numa situação já ruim, né? A ideia é que a gente faça o planejamento, né, de como o contribuinte vai se comportar, vai agir, seja esse contribuinte, uma pessoa física, seja uma empresa, enfim, isso não importa. Na minha opinião, essa função é a função que mais vai crescer, eu acho que nos próximos anos, porque o contencioso tributário, aquelas teses tributárias que são comuns e prontas, né, a maior parte dos contribuintes, elas tendem a diminuir, né? Embora essa tendência também deve levar em conta a habilidade, né, dos governos em ter mais cuidado na hora de produzir a legislação tributária, né? A gente sempre tem que se lembrar, não é, que uma das funções básicas do tributarista é fazer com que o cidadão cumpra suas exigências tributárias, mas exigências essas que sejam permitidas tanto pela Constituição quanto por leis. Portanto, o direito tributário ele depende muito da qualidade da legislação, né? Tendo uma boa legislação, mais simples, é muito provável que as lides, né, tributárias diminuam.
Desde a época de faculdade, não é propriamente a minha área de atuação nem de especialidade, a gente sempre ouve falar que o direito tributário ele é muito difícil, ele é muito complexo. Então, quais as habilidades teóricas e práticas precisa ter um profissional para atuar nesta área do direito, no direito tributário?
Olha, professor Onei, eu não acho que o direito tributário seja o ramo mais difícil do direito. O problema é que muita gente olha para o direito tributário e se assusta com a complexidade e o número, não é, de instrumentos, de normas que nós temos acerca da tributação. Mas eu diria, né, que o que a gente aprende lá no direito tributário mesmo nem é difícil. A questão é que o direito tributário é o que a doutrina italiana gosta de chamar de um direito de sobreposição. O que isso quer dizer? As normas tributárias, em geral, elas regulam fatos que são regulados por outros ramos do direito. Por exemplo, eu tenho uma certa tributação que incide sobre folha de salário. Mas qual é o conceito de salário? Então, em várias discussões tributárias, a gente, na verdade, parte da lei tributária, mas aborda questões muito diferentes, questões próprias do direito do trabalho, não é, do direito civil, com muita frequência, não é, do direito societário, enfim. Então, por mais paradoxal que possa parecer, eu acho que é muito importante ter uma base muito sólida de teoria geral do direito. Se a gente for olhar para a obra de, né, dos grandes tributaristas, nós vamos enxergar ali, né, gente que sabe muito de teoria geral do direito, né? Alfredo Augusto Beck, entre nós aqui em Minas, professor Sacha Calmon, professora Isabel Dessa, vê que a base é muito sólida de teoria geral nesses autores. O direito privado, de uma maneira geral, é muito importante para quem vai trabalhar com direito tributário. E há uma lição de um grande tributarista que não é brasileiro porque nasceu em Portugal, mas viveu entre nós, né, durante muitos anos, que é o professor Alberto Xavier, que nos deixou há algum tempo. Ele dizia sempre: se você quiser ser um grande tributarista, você tinha que saber muito direito civil e inglês, porque a maior parte hoje, né, de doutrina sobre direito tributário, especialmente sobre contabilidade, está no idioma, está em outros idiomas, e a gente pode encontrar tudo em inglês. E eu queria complementar um pouco nessa fala do professor Alberto Xavier e dizer que para nós também é muito importante que a gente saiba, no mínimo, noções básicas de contabilidade. Na verdade, se você quer ter uma atuação mais profunda, especialmente no consultivo tributário, é muito importante que a gente saiba contabilidade ou que tenha, no mínimo, alguém, né, que componha a equipe, né, que tenha esse conhecimento. E eu acho que essa, na verdade, é uma falha na formação dos advogados, de um modo geral. Eu acho que um bom advogado, um societário, deveria saber um pouco de contabilidade, um bom advogado que trabalha com direito privado também, enfim, não nos faria mal estudar aí 2 semestres de contabilidade sem a menor dúvida, né? No mínimo para entender melhor, né, as questões havidas com os nossos clientes que envolvem o direito empresarial de uma maneira geral. Do ponto de vista prático, não é? Eu não acho que a atuação do direito tributário exija competências diferentes daquelas que são exigidas para um bom advogado, seja em qual ramo for, né? Até com uma exceção, né? No direito tributário é muito difícil que a gente tenha audiência, a nossa relação ali com a outra parte, pelo menos, ela é menor, né? E ela é menos belicosa também, né? Então, enfim, você não tem abordagens assim. Agora, é claro que é necessário, né? O mais importante para mim, né, advocacia de um modo geral, é que a gente possa ser capaz de entender exatamente qual é o problema que está sendo discutido. Não sei se, né, por dar aula já há algum tempo e por ver vários ótimos advogados tendo a sua história de alguma maneira, enfim, com a qual eu pude participar dela, né, de algum modo, o que eu enxergo é que a maior parte dos jovens advogados, eles têm dificuldade em identificar qual é o verdadeiro problema, identificar onde está a tese que efetivamente vai resolver a questão em favor do seu cliente. Para isso, a gente precisa sempre cultivar a objetividade, não é? Muitas vezes nós aprendemos, não sei se só na escola, mas às vezes até antes da faculdade de Direito, né, a escrever de uma forma rabuscada, a usar palavras que denotem, de algum modo, uma falsa erudição, até, ou uma verdadeira, não importa, mas, enfim, é muito importante que a gente seja bastante objetivo, que a gente enfrente o problema exato que está sendo tratado naquele caso, seja ele já um litígio ou não. Então, me parecem ser essas as habilidades mais importantes. E é lógico, né, o básico, que é estudar, né? Isso é o básico. Eu acho que dispensa maiores comentários, mas eu imagino que sejam essas as qualidades, uma boa base de direito, seja de direito privado, teoria geral do direito, direito societário. Mas se a gente fosse dedicar ao contencioso, é importante que a gente saiba bem o processo, né? Especialmente aquele processo que se desenvolve perante os tribunais, porque as causas tributárias, com muita frequência, frequentam o STJ e o STF. Então, é importante que a gente saiba lidar com o processo, que a gente entenda as alterações que foram feitas, né, no sistema processual brasileiro, de um modo geral, nos últimos tempos, especialmente com uma importância cada vez maior dos precedentes. Não é? Entenda bem os efeitos do controle de constitucionalidade, não é? Os efeitos que as decisões do Supremo têm sobre a vida, inclusive de contribuintes que não foram a juízo ainda sobre aquelas questões. Então, me parece que são essas as qualidades aí que um advogado que quer se dedicar à área tributária tem que buscar.
E para poder o advogado, para ele poder entrar neste meio, digamos assim, o jovem advogado se iniciar no direito tributário, se aproximar dos clientes, como que é possível fazer essa aproximação, essa prospecção de clientela, principalmente para a jovem advocacia? Na sua resposta anterior, você inclusive falou dessa questão da experiência auxiliar na busca de teses. Então, qual o caminho que esse jovem advogado, que a jovem advocacia, o jovem advogado, a jovem advogada, ele pode trilhar para poder entrar nesta área de atuação?
Bom, vamos lá. Eu acho que hoje é muito difícil um jovem advogado abrir um escritório de advocacia com amigos e sair advogando. Certamente, fazer isso hoje é mais difícil do que fazer há 20 anos atrás, quando eu fiz. E na época que eu fiz, já era mais difícil do que ter feito há 20 anos antes, né? Naturalmente, isso, enfim, ocorreu com um número de advogados, com o crescimento do mercado, o acirramento, enfim, uma série de questões. Mas eu acho que a gente pode, né, dividir a sua pergunta entre duas que talvez possam pôr essa questão de um modo mais esclarecedor, possa organizar, na verdade, melhor a minha resposta. Primeiro, eu vou falar, né, daquela pessoa que quer aprender direito tributário na prática, né, e que, portanto, vai depender de outra estrutura para fazer isso. Depois, eu vou falar daquelas pessoas que têm um escritório próprio e querem, né, ampliar a atuação no mercado, né, e buscar, então, atuar em casos tributários. Bom, é muito comum, talvez seja uma das perguntas que eu mais tenha ouvido, seja de ex-alunos ou, enfim, de gente jovem. Oh, Rafael, eu gosto demais de direito tributário e eu quero começar a atuar, né? Eu me formei agora e a minha ideia é que eu vá trabalhar com direito tributário. E aí a gente pergunta, mas você tem alguma experiência prévia no direito tributário? Quando a resposta é não, essa pessoa já tem uma dificuldade muito maior de entrar no mercado, né? Por isso, o tempo de faculdade ele se torna um fator importante nesses casos, né? Tem muitos alunos que na faculdade pensam em ficar o tempo todo fazendo estágio em órgãos públicos, por exemplo, porque são bons lugares para se fazer estágio, em relação à carga de trabalho, ela muitas vezes não é tão puxada como em escritórios, ou a própria remuneração, eventualmente a bolsa é melhor, não é? Mas depois esse sujeito se forma sem nenhum tipo de experiência prévia anterior na advocacia. E nesse momento, fazer essa migração é muito difícil. Não é? Porque, veja você, se eu tenho, se formando agora, um estagiário que está há um ano e meio trabalhando comigo no tributário, como é que eu vou buscar outra pessoa que está de fora do meu escritório que não tem experiência nenhuma? Então, eu diria, obviamente, que nunca é tarde para começar. O que eu estou dizendo apenas é que o caminho mais simples é você, ainda dentro da faculdade, buscar entender aquilo que você gosta mais, e que isso, obviamente, não deve ser uma escolha definitiva, né? Você pode mudar ao longo da vida, mas buscar entender, naquele momento, algo que você gosta mesmo de fazer e experimentar a advocacia. Experimentar a advocacia só depois de formado é sempre mais difícil. É isso que eu quero dizer. Então, o meu melhor conselho, especialmente para os alunos que ainda estão na faculdade, é que busquem iniciar estágios relacionados ao direito tributário ainda dentro da faculdade, né? Lá pelo oitavo período, algo que o valha. Diria ainda, né, que uma das melhores opções se chamam auditorias, as Big Four, as grandes empresas de auditoria. Essas são grandes escolas de direito tributário, especialmente para consultoria tributária. Né? Em geral, eles não trabalham tanto com o contencioso, mas, mesmo assim, abordam vários casos de reflexos, né, de problemas contenciosos que todas as empresas têm. Então, eu diria que um excelente começo é esse, você ficar ali, né, se possível, uns 5 anos dentro de uma empresa de auditoria. Eu digo isso, sabe, professor Alneir, porque certamente quando alguém, né, vem fazer uma entrevista de emprego, algo que o valha, tanto aqui no meu escritório como em outros, você ter passado um tempo em auditorias é um ativo pessoal muito valioso, muito valioso. Né? Pelo esforço que se faz, pela quantidade de aprendizado que se tem nesses anos. E é lógico ainda buscar escritórios de primeira linha, buscar estágios em escritórios de primeira linha, o que não significa grandes escritórios, mas escritórios em que, né, de fato, há uma atenção para o estagiário, para a produção que ele tem, né, que o estagiário não seja um carregador de processos. Né. Essa é a melhor forma de começar quando a gente, né, quer entrar no direito tributário. Ah, Rafael, mas eu infelizmente não tive essa oportunidade. O que, que eu posso fazer então? Bom, o primeiro passo nessa hipótese, né, é, depois que formar, você fazer algum curso, não é, de especialização em direito tributário. E aqui eu digo a todos, é muito importante que sejam buscados, nesse momento, cursos cuja preocupação prática, cuja abordagem prática seja maior do que a preocupação teórica. Por isso eu digo sempre aos alunos procurar um mestrado quando você, logo nesse primeiro momento, quando você tem outras pretensões. Um segundo curso de contabilidade também é uma ideia muito boa. Esse é outro ativo que os escritórios de advocacia não deixam passar. Né? Eu mesmo tenho na equipe gente com as duas formações, elas se complementam muitíssimo bem. Eu duvido que alguém que tem uma boa formação em direito e contabilidade fique, por exemplo, sem emprego hoje em dia. Duvido, isso não acontece no mercado, tá certo? Então, bom, eu acho que sobre esse assunto do início da carreira, é isso. Sobre o assunto do início da advocacia no direito tributário, para aquelas pessoas que já têm outras áreas de atuação dentro, enfim, do direito em geral, é bom dizer que o direito tributário ele é um grande companheiro do direito societário, do direito, né, do que a gente chamava há anos atrás de direito comercial, que hoje nós chamamos de direito empresarial. É, então, assim, o direito tributário ele é um companheiro muito próximo, porque muitas opções de estruturação de negócios, de decisões empresariais, não é, que os clientes são chamados a tomar com muita frequência, muitas dessas decisões e opções são feitas, né, com base nas consequências tributárias que elas têm. Portanto, esse pode ser um bom momento, não é, de um escritório complementar uma atuação que ele já tem. Isso pode ser feito através da busca, né, de profissionais mais jovens que estão em outros escritórios, que já tiveram uma experiência prévia, ou mesmo da busca de um novo sócio de área. Eu não acho difícil, quando você já tem clientes empresariais, que você possa ampliar a sua atuação para o direito tributário. Aliás, é o que a maioria das bancas fazem, não é? Muitas bancas elas são constituídas não tendo o direito tributário como área de atuação dos seus sócios principais e, com o passar do tempo, se aproveita de um ativo que já está lá, que são os clientes, e se passa a oferecer outros serviços a ele, seja de um modo complementar às áreas que já estão sendo atendidas, né, ou mesmo com o oferecimento de novas teses e de algo semelhante.
Professor Rafael, eu falo para os nossos ouvintes que o nosso podcast ele é uma ferramenta de tiro curto para poder plantar aquela ideia no ouvinte para que ele possa se aprofundar melhor e buscar informações em outros instrumentos, através de outros instrumentos. Então, eu agradeço muito a sua participação no nosso episódio, tanto em meu nome quanto em nome da ESA.
Eu é que agradeço, professor Unei, foi uma honra. Como última sugestão, eu queria dizer, não é, que além dos cursos que são oferecidos em BH, uma excelente ideia, não é? É o interessado se aproximar das entidades que se dedicam ao direito tributário. Em Minas Gerais, nós temos a Associação Brasileira de Direito Tributário, a BRADET, que foi fundada pela professora Isabel Dese, pelo professor Sacha Calmon, que hoje é presidida pelo meu amigo, pelo professor Walter Lobato. Eu tenho a honra de também ser da diretoria da ABRADET, e essas entidades elas oferecem um material muito amplo, não é? Seja para o estudioso do direito tributário ou mesmo para o advogado, a um custo muito baixo. O custo-benefício de se associar a essas entidades, a ABRADET é um exemplo, não é? Nós temos outras, ele é muito positivo, especialmente hoje, né? Na qual vários eventos chegam às nossas casas sem muito esforço. Então, essa seria aí minha última dica. Eu agradeço muito o convite, me ponho à disposição da ESA, à sua disposição. Enfim, para mim é uma honra estar aqui conversando com os colegas. Muito obrigado, professor Oneide.
É isso aí, pessoal. Bastante esclarecedor. E até um próximo episódio. Um abraço.